Caros ouvintes, serve este anúncio para vos convidar para a inauguração do meu novo restaurante de sushi. Sushi. Apareçam. Sábado às 7, o melhor sashimi...
O Xavier vai abrir um novo restaurante, mas está também a fazer o anúncio. Faz o que pode. Faça o que sabe fazer melhor. A Vodafone Business trata do resto. Somos muito mais do que comunicações. Somos soluções smart, como cibersegurança, presença digital, colaboração e eficiência. Together we can. Vodafone Business.
Tempo agora para o Antes pelo Contrário, com Pedro Delgado Alves, e por videochamada está o José Eduardo Martins. Boa noite a ambos. Pedro, começo por ti e pelo Ministério Público dizer que vai continuar a investigar, mesmo depois de ter perdido o recurso. O Ministério Público já não estava bem nesta fotografia, agora ficou pior?
Vejamos, bom noite em primeiro lugar. Esse facto é objetivo, ou seja, não se trata de fazer uma interpretação subjetiva do que sucedeu. Há uma decisão hoje, ontem conhecida, aliás, do Tribunal da Relação, um coletivo de juízes que, por unanimidade e com bastante mais tempo do que foi a decisão do juiz de instrução, se pronuncia e avalia os recursos, o do Ministério Público e o dos arguídos, e tira conclusões muito assertivas em relação a praticamente tudo o que é conhecido e que constava constava do processo. Refere várias vezes que aparentemente não há indícios dos crimes que estavam sob investigação, portanto, acrescendo àquilo que já tinha vindo da primeira decisão, uma conclusão de que também, naquilo que ainda sobrava, isso também não se detecta, e, portanto, em relação a medidas de coação gravosas que já tinham decrescido de nível, ainda descem novamente. Depois, refere também aspectos relativos à legalidade em alguns procedimentos, e, portanto, essa é uma parte da decisão importante ter em conta no que respeita à forma como se investiga e ao cumprimento da lei em alguns aspectos, que, enfim, não tendo... se não problematizado até eventuais inconstitucionalidades, identifica pelo menos matérias em que manifestamente pode ter havido ali erros na investigação, e depois também, para além disso, olha para aspectos que são estranhos numa investigação, ou seja, faz até uma referência curiosa à presença de recortes jornalísticos como um elemento apenso aos volumes remetidos, como se isto tivesse interesse probatório. Ou seja, desta perspectiva substantiva, é uma decisão bastante dura para o Ministério Público. Dito isto, sempre visto depois de outros aspectos que referiremos, até a posição das pessoas envolvidas, aquelas mais diretas, já lá iremos, se calhar, mas até para não focar apenas nas mais mediáticas, enfim, mediáticas serão todas, mas estamos a focar muito a discussão em António Costa, mas até em relação aos outros que são mesmo arguídos e aqueles que estiveram privados de liberdade e que tiveram medidas de coação, acho que é importante também que façamos essa referência. E, ainda à pergunta, da parte do Ministério Público, da parte da PGR, não só não temos a perceção de que a comunicação, não vou mais longe neste primeiro comentário, já lá voltamos, mas que as obrigações de comunicação com qualidade perante os cidadãos, de prestação de contas, de explicação perante um resultado destes na relação, continua a ser manifestamente insuficiente, como, pior do que isso, diria, a substituição... ou melhor, aquilo que temos em substituição a esses esclarecimentos e esse detalhe é apenas a ideia de que, e foi a única que se frisou, pelo menos até ao momento, de que continuaremos a investigar. Obviamente ninguém põe em causa, e acho que não se deve fazer essa leitura, de que o Ministério Público está inibido de investigar o que seja, ou de se entender que tem outros meios ou de prova que ainda não, aos quais não recorreu, ou que tem outros caminhos para percorrer que não o deva fazer. Agora, a pergunta que se imporia era... se esse caminho ainda está incompleto, se ainda há elementos para continuar a investigar e, portanto, se não há um amadurecimento para a investigação se ter apresentado naquele momento e ter tido aquela operação naquele momento com aquele impacto, a pergunta é, a que voltaremos seguramente neste debate, é o voltar a novembro, então, perante uma insuficiência que hoje a relação veio dizer que se confirma depois do que disse o juiz de instrução, qual é o grau de detalhe, de certeza que impomos ou que devemos impor enquanto cidadãos como padrão de exigência ao Ministério Público para que avance com investigações que têm uma escala de consequências a que já iremos seguramente, que não foram de sumenos neste caso. Enfim, por tudo o que mais ainda aconteceu na sequência não apenas da investigação, mas das consequências políticas que dela advieram.
José Eduardo, que explicações devem ser cobradas à PGR?
Eu vou seguramente responder a isso, e é mesmo das questões a que eu faço mais questão de responder, Patrícia, mas em primeiro lugar deixa-me agradecer à Embaixada e à Senhora Embaixadora de Portugal na Colômbia, que me permite estar aqui a conversar convosco, mas estando numa casa de diplomatas, o diplomata hoje, já percebi aqui, vai ser o Pedro, não vou ser eu. Eu gostava, preciso de começar por uma relativa nota prévia. Eu tenho procurado, por várias razões que explico no instante, ter parco em opiniões sobre a Operação Influencer. A primeira é porque muitas vezes no passado fui daquelas pessoas que aceitava quase acriticamente, coisa de que hoje me arrependo um bocadinho, todas as decisões do Ministério Público. A segunda é porque, sendo advogado com prática de tribunal, estou com o Sindicato dos Ministérios Públicos, não faço corresponder ao erro num processo ou à falha de um elemento ou dois da instituição, um opróbrio geral sobre a justiça, mas não posso ser cego ao efeito que isso tem sobre a percepção que as pessoas têm da utilidade da justiça, da forma como ela funciona e como ela se comporta. A segunda razão pela qual não tenho dito rigorosamente nada sobre isto é porque registro de interesses. Alguns dos envolvidos, três deles, são meus amigos, e um deles, particularmente, um dos arguidos, é meu presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, podia dizer o mesmo do João Galamba ou do João Pedro Matos Fernandes, são meus amigos, e portanto, quer eles, quer os advogados deles, achavam que não era prudente, na primeira fase do processo, nem útil, que eu me pronunciasse, porque toda a gente desqualificaria a minha opinião por ser amigo deles. A terceira, mais grave, e dessa arrependo muito, é porque vários colegas seus jornalistas me disseram, com a licenciosidade com que tu falas ao telefone, com o minhoto que tu normalmente utilizas, qualquer dia aparece-te uma escuta descontextualizada no jornal e também vais na rede. Ora, eu não posso ter medo de viver no tempo da antiga senhora. E no dia em que o Partido Populista ataca o Tribunal da Relação para fazer manter esta história no ar, há preciso que alguém diga que o rei vai nu. E, portanto, respondendo diretamente à tua pergunta, havendo muito mais coisas para dizer sobre isto, porque o que estamos aqui a concluir, infelizmente, eu quando vejo que foram entregues 1000 páginas de recortes de jornais, cotejo isso com a indigência, e não foram recortes de jornais da Dica da Semana, foram recortes de jornais de responsabilidade. O que também diz qualquer coisa sobre a mediação do jornalismo quando o assunto é ambiente e é sofisticado. Porque à conta disto, nós ultimamente passamos a acrescentar a todos os investidores estrangeiros que querem vir para Portugal um novo item, que é o visto do Ministério Público. Não é uma coisa normal. Faz-nos ter uma taxa de rentabilidade parecida com a da Alemanha e um risco parecido com um de países que nós admiramos, mas que não são exatamente jurisdições e ordens democráticas civilizadas como a nossa. E, portanto, isto é tudo muito preocupante. E sendo tudo muito preocupante, a declaração que vocês acabam de pôr no ar do Presidente da República, e que ontem também já havia aqui à distância, enquanto eleitor do Presidente da República, eu devo dizer que me envergonha um bocadinho. Envergonha-me um bocadinho, porque o mais alto magistrado da nação, nos termos da Constituição, é responsável pela exoneração e pela nomeação da Procuradora-Geral da República. E isto aqui, vamos lá ver, quando se lê a decisão da relação, com olhos, com cuidado, quando não queremos parir uma opinião apressada para dizer que o que falta aqui é regulamentar o lobbying, ou que, pelos vistos guiando-se pelo nosso paradigma, quando as pessoas sentam em frente a um prato de comida perdem a seriedade, coisa que a mim, olha, nunca me aconteceu, e todos os dias tenho quase almoços de trabalho com clientes, nunca me ocorre perder a seriedade quando vem a sopa ou quando vem a água das pedras, mas enfim, mesmo dando de barato que é isso criticável, o resto da decisão da relação é uma decisão muito importante, porque prova que, pelo menos no sistema judicial, há quem perceba a importância da discricionariedade da decisão governamental e administrativa. Ora, se esta discricionariedade é garantida e foi cumprida, mesmo que estejamos só a avaliar indícios de crime, quem tiver o trabalho de ir ler as 300 e tal páginas que ontem foram conhecidas, e a escutejar com a indigência do despacho de indiciação que foi conhecido por Lisboa inteira, concluirá que, infelizmente, nós estamos a constatar o pior que podíamos constatar. Isto é uma investigação baseada em notícias de jornais e escutas telefónicas que, ao fim de 4 anos, vai continuar a investigar. E qual é o momento em que, para as pessoas, em que já 2 tribunais e um coletivo de juízes, como o Pedro disse, qual é o momento? É que vamos lá ver, a vítima aqui, a justiça é seguramente uma vítima deste processo, como diz o Sindicato dos Magistrados, não é por um não mancha todos, mas na percepção das pessoas, a justiça é uma vítima.
Mas
a primeira vítima.
Responsabilizada?
A primeira vítima não é. Tá que tem, mas a primeira vítima não é a justiça, é por isso que tem que ser responsabilizada. As primeiras vítimas são os arguidos, são as pessoas que viram as suas carreiras, as suas profissões, a sua vida enxovalhada e que agora estão, pelos vistos, perante a circunstância. De nesta guerra de poderes, ora eu tenho mais razão, ora tu tens mais razão, as vítimas são os reféns ficam à espera anos de uma decisão da justiça sem poderem refazer a sua vida. E nós, voltando ao que eu estava a dizer antes, a decisão da relação compreende esta coisa importante, que é a separação de poderes, que manifestamente, vamos ser sérios, porque, vamos ser sérios, foi invadida pela justiça neste caso. E perante isso o Presidente da República não pode fazer comentários no café, como pareceu visto daqui, a dizer, ah, pronto, lá há mais possibilidades do Dr. António Costa ir para o Conselho Europeu. Não é isso que interessa, não é isso que está em causa. Se nós queremos combater o populismo, a primeira coisa que temos que fazer é fortalecer as instituições. E, portanto, eu espero que o Sr. Presidente da República terá, com certeza, vamos pôr os nomes às coisas. Houve aqui três procuradores, eu só me lembro do nome de João Paulo Centeno, o Gruneto, está-me a faltar o terceiro nome, pode ser que o Pedro se lembre e me possa ajudar, porque essa também é outra das coisas tristes, é que de um lado nós temos sempre o nome do João Galamba, sabemos todos quem é o João Galamba, mas não sabemos todos, se chegarmos ao fim disto com a vida do João Galamba, esculhambada, desculpem a palavra, por um procurador, nós nunca saberemos que responsabilização há, porque promovemos, e bem, esta independência do Ministério Público. Mas uma coisa é independência, outra coisa é irresponsabilidade. Uma coisa é independência, outra coisa é invasão da separação de poderes. E por isso concluo, ainda à tua pergunta, Patrícia, eu estou mesmo à espera que o Sr. Presidente da República nos faça a todos um favor, porque, vamos lá ver, direita ou de esquerda, o que nós queremos é um país com instituições a funcionar e sem o populismo a levar o futuro dos nossos filhos pela frente. E para isso o Presidente da República tem que chamar a senhora Procuradora-Geral, que manifestamente tem estado muito, muito, muito mal em todo este processo, e tem que nos dar a nós a justificação de porque é que não há uma exoneração. Eu peço desculpa dizer isto com esta dureza, mas é o que eu penso.
Pedro. Tem de existir uma exoneração da Procuradora-Geral da República?
Eu no limite, eu acho que...
Eu não disse que tinha a haver uma exoneração, eu disse que tem que haver uma explicação para não haver, e tem que se perceber o que é que aconteceu neste processo, porque estas coisas são demasiado graves para ficarem apenas no limbo do âmbito da autonomia de cada procurador. Se a autonomia de cada procurador gravidade... que chega ao Ministério Público permite isto, por amor de Deus, ou alguma coisa é feita... Eu vou ter muita curiosidade em seguir o percurso destes procuradores, porque eu li aquele despacho de indiciação, aquilo não tinha ponta por onde se lhe pegasse, não tinha ponta por onde se lhe pegasse. Andavam a falar de três erros, eu ia ao Google e encontrava 20.
Dada essa gravidade, que responsabilidades devem ser imputadas à Procuradora-Geral da República?
Ora bem, há uma que eu acho que é evidente, que é a seguinte, perante a gravidade de tudo que está apurado, perante estas duas decisões, perante aquilo que todos os operadores judiciários que olham para o caso e nem sequer indo ao detalhe do que possa lá estar, pronunciam sobre erros na investigação ou sobre aquilo que as decisões concluem, a pergunta principal e que tem que ter uma dose de responsabilização é a seguinte, não haverá perceção de que as coisas correram mal? Ou seja, esta é a primeira pergunta, ou seja, não há necessidade de fazer a autocrítica de perceber o processo com as consequências todas que teve, correu mal e que, portanto, tem que se apurar porque é que correu mal. Eu nem estou a pedir responsabilização ainda do procurador A ou B. Não estou a dizer que não aconteça, mas a pergunta, a interrogação... Mas é evidente que sim, ou seja, há ou não uma estrutura hierarquizada do Ministério Público, e aliás uma das questões que até tem gerado contencioso entre a própria Procuradora-Geral e os sindicatos magistrados do Ministério Público é como é que se exerce essa hierarquia e a harmonia do funcionamento do Ministério Público. Perante este facto de haver uma estrutura hierarquizada e de haver responsabilização no sentido objetivo jurídico das decisões que são tomadas, não deveria ter pelo menos acontecido, não digo em novembro, não digo depois quando foi conhecida a decisão do juiz de instrução, mas digo pelo menos agora, a chegar a esta data, algo mais do que vamos continuar a fazer exatamente o que estávamos a fazer, vamos continuar a investigar, no limite, validando a ideia de que podemos ter escutas autorizadas durante anos e anos a fio, podemos continuar a tentar recolher prova e mesmo quando ela não aparece, as coisas continuam.
Mas isso é apenas pergunta... assumir responsabilidades e não necessariamente uma demissão.
Não, não é isso, mas vejamos, só podemos chegar à segunda fase da pergunta, que é uma fase a que se poderá chegar, se primeiro se fizer o percurso que permita responder pela negativa a esta, ou a concluir que, de facto, as coisas correram mal. Agora, nem sequer este exercício foi feito. Eu há bocadinho referi apenas a questão da comunicação, porque eu acho que é aquela que deixa as pessoas mais perplexas. Ou seja, as pessoas têm decisões dos tribunais, volto a dizer, uma delas é de um coletivo, por unanimidade, de juízes e desembargadores que olharam para o processo e produziram uma decisão detalhada, extensa, sobre esta matéria, a que vem a crescer àquilo que já tínhamos visto na decisão sobre as medidas de coação. Que a soma destas duas coisas não faça tocar uma campanha de alerta e que se continue a seguir em frente, demora o tempo que demorar, aconteça o que acontecer, esquecendo as consequências para a República, esquecendo as consequências para o sistema de justiça, e como o Zé Eduardo há um bocadinho muito bem dava nota, esquecendo as pessoas, os seres humanos que aqui estão envolvidos. Eu acho que a expressão que ele permite-me utilizá-la, refém, é uma expressão especialmente adequada. Por quanto tempo é que, para esconder eventuais erros ou não querer admiti-los, vamos continuar a manter, eventualmente, por arquivar ou não, mas pelo menos por desenvolver as consequências que aqui deveriam ter sido tomadas? Por quanto tempo é que se vai prolongar? Porque aparentemente, acho que todo o país, não quero criar analogias com outros casos, mas parece que todo o país viu uma coisa, viu uma decisão que, eu não quero usar a expressão desautoriza, porque não é isso, mas é uma decisão que não confirma aquilo que era pedido pelo Ministério Público e que não confirma, ou melhor, vem confirmar o que outro juiz também já tinha dito anteriormente. E não sucede nada, no sentido de haver um passo para tentar perceber o que é que correu mal sequer. Portanto, é esta a grande interrogação de todas as pessoas que com maior ou menor detalhe acompanham o tema, porque até hoje, um antigo Primeiro-Ministro, e durante muito tempo Primeiro-Ministro ainda quando esteve em funções, é envolvido num processo, torna-se suspeito, não tem informação alguma sobre aquilo que é acusado, não se conhece um facto que possa consubstanciar um ilícito, e hoje a relação vem dar nota
disto mesmo. Ouvido.
Durante meses a questão ficou em stand-by, é o próprio que tem que pedir para ser ouvido, e ainda assim descobrimos, na sequência disto, que não houve nenhum movimento, nenhuma diligência em relação ao próprio. E se há bocadinho se aflorava este tema...
Que ideia passou o Presidente da República com as declarações que fez?
Já vou ao Presidente da República, não queria deixar de referir, mas também acho que não podemos virar o debate ao contrário, como dizendo que um cidadão que está nesta circunstância, seja ou não... Aqui não é António Costa ter direito a um estatuto especial diferente porque é um antigo Primeiro-Ministro ou enquanto foi Primeiro-Ministro. O ponto não é esse, nem podemos abordar o tema desta forma. Ouviu-se dizer de forma ocasionalmente populista, bom, como é que um cidadão... Agora é que os poderosos estão a perceber aquilo que passa os cidadãos. Mas eu peço desculpa, como há bocadinho, como não devemos generalizar pelo mal, também não devemos generalizar pelo bem. E a esmagadora maioria dos processos penais, aliás, se formos verificar aquilo que as estatísticas da justiça apontam, as áreas que se portam melhor a nível de duração de prazos processuais, até no processo penal, com exceção dos megaprocessos, aqueles que se arrastam, mantendo no limbo de suspeição, de arguídos, quando Pedro, é o caso. Aqui nem é esse o caso. António Costa nem é arguído de coisa nenhuma, mantendo indefinidamente a dúvida no ar, e em relação a isso, há de facto um tratamento que, pelo facto de ter exercido funções públicas, acaba por estar envolvido num processo com uma duração excessiva e que, obviamente, desequilibra o seu estatuto processual como cidadão e até, vejamos, indo agora à pergunta do Presidente da República, também essa dimensão, que no limite, obviamente, ninguém é alheio ao facto de esta situação, este processo, este limbo, esta incerteza, esta dúvida, poder condicionar outras decisões ou outras possibilidades que António Costa poderia ter no seu futuro.
Mas parece que o Presidente da República quer justiça política para o ex-Primeiro-Ministro?
O Presidente da República, se é isso que quer, então tem que dizer isso, porque não foi isso que disse. O Presidente da República disse, foi apontando
não
para o ar...
Não pode crer.
O que o Presidente da República diz, e acho que a gravidade da insuficiente, o que é grave e insuficiente naquilo que diz, é apenas como dizer, pronto, isto já se viu que não há aqui nada, portanto ele siga para bingo nas suas ambições europeias, no seu percurso europeu. Mas não é isso que um Presidente da República pode dizer, porque nem sequer isso é verdade. Porque aquilo que depois o comunicado da Procuradoria-Geral diz é exatamente do inverso. Não é, de facto, aqui, perante isto que o Tribunal da Relação revela, vamos arquivar. Não. A indicação é, mesmo com esta confirmação e tendo à nossa frente a informação e críticas diretas à nossa atuação que dizem que não há nada, não, nós vamos continuar.
José Eduardo, António Costa ainda não poderá respirar de alívio relativamente a este processo?
Evidentemente que não. Mas vamos lá ver. Não pode respirar de alívio, e quando um processo é judicial é na justiça que se conclui, e o que o Pedro estava a dizer é mesmo isso, é que o meu receio aqui é que nós basicamente, para continuarmos, o Ministério Público, os titulares deste processo, prejudicando a esmagadora maioria dos seus colegas que são juristas competentes e grandes servidores do Estado, se não quiserem assumir que erraram, que é uma coisa que parece manifesta aos olhos de todos, vão continuar a insistir e nós vamos ter aqui mais um processo de anos que, se assim continuar com os resultados que os outros têm tido, não é preciso fazer favor nenhum ao populismo e ao Chega.
Pode ser um processo de uma década.
for um processo de uma década é uma vergonha, e é por causa destas coisas serem assim que os populistas podem semear o niilismo e dele colher vantagem.
José Eduardo Martins, Pedro Delgado Alves, boa noite a ambos, muito obrigada e até para a semana.